Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, os Kun. Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Boa noite, ouvintes da Central 3. Estamos começando o Estação Basquete de número 19, programa que hoje homenageará as famílias do basquetebol mundial.
Coisa linda.
Viva programa, a família brasileira.
O programa de hoje, para vocês terem uma ideia, ele está tão família que o Leandro Yamin colocou a nossa abertura antiga num saudosismo familiar da parte dele.
Esses erros de saudosismo são muito corriqueiros.
É verdade, o coração nos familiar, traindo, né? Não é verdade?
Eu tenho muita saudade dos bigodes, Miguel.
Sim, foi um belo programa. Um dia a gente revive ele aqui ao vivo. Bom, começando o programa de hoje, família, com uma tossida. Eu não identifiquei quem foi, mas o ouvinte fica aí, o trivia para o ouvinte. De quem é essa tosse? Tente adivinhar, eu não sei. Bom, eu sei que ele está aqui ao meu lado, como sempre, Marcos do Amaral Jorge. Você que é um cara bem família, o que você traz no programa de hoje?
Boa noite para a família brasileira. Hoje, falando de família, a gente vai lembrar de uma época que era o fim ainda da carreira do Oscar, ele realizou o último desejo dele. Sabe qual era o último desejo do Oscar?
Qual?
Que já tinha feito de tudo na carreira? Jogar com o filho. Olha que cara, família.
Ah, que bonito, ele é muito família, Oscar,
né?
Que bonito.
E a gente vai relembrar esse momento. Esse...
Muito legal. Ele que também tem família de basqueteiro, Gustavo Battaglia, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, gente. Boa noite para a família brasileira. Hoje a gente vai falar no Assistência Cultural a respeito de um documentário que versa um pouco sobre a história da ABBA e um time que era dirigido por dois irmãos e que é conhecido como o maior negócio da história dos esportes americanos.
Louco. Muito negócio. Família, né? Hoje em dia também é negócio.
Exatamente.
Ele que trabalha com família e negócio, Rafael Gonzaga.
Essa foi boa, hein?
Essa foi boa. Bom, no Bola Sexta a gente vai falar um pouquinho sobre os irmãos Van Arsdale, que foi uma dupla de irmão que fez muito sucesso. A gente vai falar um pouquinho sobre eles nesse nosso programa de família.
Muito bom, descobrindo novos irmãos talentosos do mundo da NBA. Ele que também é muito talentoso, não no mundo da NBA, mas no mundo da rádio. Leandro Yamin.
Dali Miguelito, tudo bem?
Tudo.
Obrigado, boa noite aos meus parceiros.
Obrigado pela oportunidade.
E obrigado,
com certeza.
De nada, fique à vontade.
Obrigado, Gustavo, por trazer o que eu havia pedido há tantos meses atrás, né, Gustavo?
Eu achei que você tinha agradecido porque eu não quebrei nada hoje.
Também, pode ser.
O atraso foi por parte dos Correios.
Entendi. É difícil.
A cidade de Franca ferveu, Miguelito. Tivemos o... Não pode falar All-Star Game, vou falar o Jogo das Estrelas, com direito a festival de enterradas, competição de três pontos, desafio de habilidades, jogo dos veteranos e a partida entre Brasil versus mundo. Franca foi a capital mundial do basquete por um fim de semana e eu falarei um pouquinho sobre isso.
Muito bom, Leandro Yamin. Como sempre, enaltecendo o nosso basquetebol brasileiro.
Sempre.
O que Leandro e a mim está feliz por ter recebido hoje é a camiseta do blog HBNSB.
Exatamente.
Lembrando para você que este programa é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, que tem loja, Tumblr, Facebook.
Que camiseta linda, hein?
Camiseta linda.
É linda ela.
Olha o barulho do plástico.
Olha o barulho do plástico.
Eu queria só responder a trivia do Miguel. A torcida foi do nosso convidado especial.
Foi do nosso convidado especial. Que eu fechei o microfone para não tossir mais, mas agora tá aberto de novo.
Ele tossiu aí.
É. Muito bom. Teremos também hoje, já que é um programa família, um membro de nossa família que está no Canadá. Não é a Luísa, né? Que eu lembrei o nome da menina. Mas é o André Cavalieri. Podemos falar com ele?
Tô aqui já, cara.
Olha só, que isso. Não precisa gritar, não.
Eu achei que você, por enquanto, eu achei que você ia chamar o João Ferraz. Que faz parte da sua família, inclusive tá na vinheta até hoje. Incrível, João Ferraz. Um abraço pra você.
Boa, Dedé.
A gente continua na torcida pro João Ferraz. Mas é isso. O programa está começando um pouco bigodudo, André Cavalieri.
Não, é isso. Boa noite. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para vocês todos. Estou vendo aqui pela super câmera da Central 3 ao vivo todos vocês. Muita saudade de vocês. Estou vendo também que o Leandro e a mim tem um filho ali ao lado dele. Sim. Não sei quem. Um forte abraço para você também.
Matias Pinto, o homem sudaca.
Aí sim.
Ah, muito bem. Muito prazer.
Muito bom, momento de a família se conhecendo, né? Momento família.
Família se abraça,
então vamos começar logo esse Estação linda. Basquete 19, Famiglia.
Giro de notícia!
A semana em Poças.
Começando o giro de notícias desse programa 19 com o Ray Allen, que frustrou muitas famílias, inclusive muitos times candidatos ao título, porque ele anunciou que, ao contrário do que se esperava, não vai jogar por nenhum time nesta atual temporada. O armador, que defendeu o Miami Heat no ano passado, decidiu prolongar as férias e deixou no ar a possibilidade de se aposentar definitivamente. A pergunta que eu lanço a vocês, para vocês discutirem nessa posse, é: Ray Allen acertou e realmente não tem nenhum time muito atraente para se jogar nesse momento? E será que na próxima temporada ele volta ou não? Com a palavra, Gustavo Battaglia.
Se você acompanha o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar e viu o tamanho da televisão dele, você entende porque o cara não quer voltar a jogar basquete.
Em frente a uma piscina maravilhosa, beira do mar. Acho que faltou motivação ali.
Faltou motivação.
Mas não volta porque não quer. Eu acho que 10 minutinhos por jogo nos playoffs, todo time queria.
E eu acho que ele cansou também de não ser estrela. Ele jogou, não gostou, ele quer ser a estrela do time.
Toco de Rafael. Rafael
estourou com a bola na mão.
O time tava tocando com alguma tranquilidade, né? Principalmente por causa desse telão numa piscina de frente pro mar, realmente.
Uma coisa impressionante.
Inspirador.
Não faz o atleta...
Aberto, posso falar aqui?
Pode, Dedé.
Muito bem. Eu acho que o Ray Allen, além de ter a televisão e a piscina e tal, acho que ele também se autocensurou, cara. Eu acho que ele teve um momento ali de perceber que ele não estava treinando, ele ia voltar bem nos playoffs, que é a hora que o bicho está comendo, para jogar. Ele não jogou nenhum jogo esse ano ainda. Eu acho que ele quiser mais que não passar vergonha. Eu acho que ele tem aí um nome a defender.
Lembrando que o bicho está pegando, é o couro que está comendo, né? O bicho tá comendo, tá errado.
Mas Toronto parece que está certo.
Desculpa, é que eu só tenho falado em inglês.
Ai, coitado. A pessoa, como é, né, ouvinte, né? A pessoa tá um mês fora do Brasil e vem falar da dificuldade na língua. Bom, vamos seguir nesse giro de notícias em sua homenagem, André Cavalieri. Ontem, o Russell Westbrook contra o Toronto Raptors fez mais um triple-double, sim, o quinto nos últimos 6 jogos. Nós já podemos afirmar, essa é a pergunta, hein, que Westbrook já é o grande jogador do Thunder? E a segunda pergunta é: o que a gente pode esperar desse time com a volta do Kevin Durant e com o banco que está reforçado nessa última janela? esse time vai brigar pelo título ou não? Com a palavra, Marcos do Amaral.
Bom, falando do Westbrook, eu acho que eu vi uns dois ou três jogos dessa fase dele e o cara realmente tá comendo a bola. E a média dele é do Oscar Robertson, média de triple-double no último mês.
Ele faz isso também um pouco porque o Kevin Durant não tá jogando, né? Senão os números seriam menores.
Os números do começo da temporada e mais a ausência do Durant fizeram ele jogar muito sob pressão. E ele tá lidando muito bem com isso.
Mas ele continua correndo MVP.
boa. Deu um tapinha.
Foi quase um buzzerzinho.
É o cara que leva toco de todo mundo, é isso?
É que a gente também deixa ele na roubada.
A mesa tá deixando ele no final do tempo ali.
Não pode ter medo.
A gente tá
final,
testando,
né?
Ele pra ver se ele consegue matar a bola no último segundo.
Pode ter medo no clutch time, né? Vamos ver como é que o Rafa lida com o clutch time.
Eu tava vendo umas estatísticas do Westbrook e tava falando que toda vez que ele faz muito ponto, o Thunder perde. E isso é um negócio que, quando fala de corrida pra MVP, é um troço que é relevante, né? Porque o cara, quando ele tá fazendo muito ponto, na verdade ele não tá ajudando o time dele, ele só tá ajudando as próprias estatísticas dele. Que é um negócio que, pra ser MVP, o time precisa ganhar. O Thunder não tá indo tão bem assim, apesar dele tá indo super bem.
E eu também peguei duas estatísticas que eu acho legal do Westbrook pro MVP. A primeira é que desde que a NBA, o formato de playoffs com 16 times, só o Michael Jordan em 89 e o Malone em 99 ganharam o MVP sem estar liderando, na verdade sem ser entre os dois primeiros das conferências. E o que eu acho legal também é o seguinte, o Westbrook já perdeu 14 confrontos, ele já, por estar machucado, ele perdeu 14 jogos. Só o Allen Iverson em 2000, 2001, na temporada, ele foi MVP quando ele perdeu 11 jogos. Ou seja, se ele for MVP esse ano, vai ser na história o que mais perdeu o jogo na temporada.
Eu só queria colocar, a despeito do que disse Dedé, nosso
Perfeito.
Canadense, cara, tudo bem que ele tá vendo, mas ele tá fazendo triple-double. Se triple-double não ajuda um time, o que ajuda
o que
um time?
O que vai ajudar um time, Exato. Né? O que vai ajudar?
Dá pra você ajudar Exatamente. Mais um time do que fazendo um triple-double.
Fazendo um quadro pro duplo.
Bom, pode ser.
Né? Não, é verdade, mas o negócio é que ele tem feito uns triple-doubles com uma pontuação muito alta. Ele podia, talvez ele estivesse ajudando mais o time se ele conseguisse distribuir entre ponto e assistência, por exemplo.
Mas ontem ele deu 17 assistências no triple-double que ele fez.
Rapaz.
Tanto é que ontem ele ganhou.
É.
É isso aí, parabéns para ele e vamos seguir com o giro de notícias. Bom, o tema da semana passada foi a quantidade de jogos da NBA, né? Isso gera um número muito grande de lesões. Retomando esse assunto, né? Como os manda-chuvas da NBA assistem ao nosso programa, né? A NBA está acenando a possibilidade de não diminuir o número de jogos, mas sim aumentar o intervalo entre os jogos, ou seja, estender a duração da temporada. Uma medida muito polêmica, inclusive o técnico do Spurs, o Greg Popovich, agora está muito elegante com sua barba, ele já se revoltou e disse que se tiver jogo em julho, ele não vai. Vai estar na praia.
Porque tem outras coisas na vida além de basquete.
Exatamente.
É isso que ele falou. Guarujá, né, por exemplo.
Tipo isso. Vai estar no Guarujá do Texas. Bom, como vocês acham, a pergunta é que a Liga pode solucionar esse problema que já se alonga há alguns anos do calendário? E o que a gente pode, na verdade, esperar dessa queda de braço entre os cartolas, os técnicos e os atletas? Com a palavra, o bicho Rafael Gonzaga.
Homem toco. Eu acho interessante essa mudança, acho que não vai rolar, no máximo acho que vai acontecer um lockout de novo.
Eu acho curioso que o primeiro cara que falou, puta ideia boa, foi um dono de equipe, né, o Mark Cuban, do Dallas Mavericks, que é o cara do Vale do Silício, empresário lá que só pensa em dinheiro, quer dizer, tá, explica tudo mais ou menos.
Sou bobo.
não passa pra mim, não. Não passa pra mim, não.
Isso prova a teoria do Dedé, tá vendo? Não. Quis falar muito, ficou sozinho, não fez assistência.
Não, mas eu
isso
acho
aí é
que
o que o Kroves faz desde que ele começou a jogar basquete, cara.
Polêmica e família,
hein?
Isso,
tá levando pro lado
quero
pessoal,
ver,
hein, Dedé?
André, você falar isso na cara dele.
Exatamente.
Não estando aí no Canadá.
Em Toronto.
Mas algo a acrescentar aí do Canadá, André, sobre essa polêmica dos jogos?
Apesar do Kroves ter falado bastante tempo, eu acho que o que ele falou é bem sinal do que acontece mesmo. Vai ter empresário que vai querer prolongar a temporada por mais tempo, mas o correto era diminuir a quantidade de jogo. Não só pra poupar jogador, a quantidade de lesão que tem, cara. As grandes estrelas dos times todas machucadas. Tem que diminuir a quantidade de jogo.
Ah, eu acho que a solução de espaçar os jogos ela é válida também, né? É uma alternativa para você não diminuir o número de jogos. Se os caras querem continuar ganhando dinheiro por conta de ingresso televisão com 82 jogos, a solução é espaçar esses jogos.
Mas, tudo um balanço entre o humano e o dinheiro, né?
Com certeza.
O material.
O resumo, na verdade...
Mas o humano, você conta um salarinho, né?
Provavelmente,
de uma televisão gigante, um telão na frente da piscina.
Mas provavelmente na próxima negociação que tiver entre donos e atletas vai ter outro lockout, né? Eles vão parar e vão negociar esse negócio direito.
Só uma coisa para o nosso ouvinte, que não é um fanático para o basquetebol, mas talvez um fanático pela organização dos trabalhadores... Lockout é greve, não é?
É greve.
Ah,
é
bom,
greve.
Perfeito.
É uma greve, mas com raio gourmetizador.
Perfeito. É uma greve. Exatamente.
Famoso dicionário tucano.
Isso,
esse exatamente. Foi o Giro de Notícias.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o Dime que não estou sonhando, quadro em que revivemos grandes sonoras do basquetebol mundial. Se o tema do programa hoje é família, Marcos, o que você nos traz?
É, grandes sonoras e outras nem grandes assim, né? Não, nem tão grandes. Mas a desse programa vai ser interessante, que foi o último desejo de Oscar Schmidt em quadra, que era em jogar ao lado do seu filho, Felipe. Vamos ouvir o áudio e depois a gente conversa mais um pouquinho.
Muito bom.
Um carinho do pai e Felipe volta para o banco. O jogo estava duro, o Mogi na frente do placar. No último quarto, o Flamengo havia virado o jogo. Oscar estava até fora. Faltando pouco mais de um minuto para o fim, pai e filho entram juntos na quadra. Um minuto para a história. Felipe acerta uma cesta de três. Mais dois pontos de Felipe. Foram os cinco últimos pontos da vitória do Flamengo por 108 a 87. Agora, você já entendeu por que Oscar estava quase chorando.
Um minuto, ele entrou lá, mandou a bola, não acredito. Pô, tô muito feliz, cara.
Meu pai, melhor jogador. Um dos melhores jogadores do mundo. Muita alegria pra mim.
E foi isso. Felipe entrou em quadra aos 16 anos e anotou 5 pontos na vitória do Flamengo sobre o Mogi lá nos idos de 2002, ainda jogando pelo Flamengo. E o curioso é que o Felipe...
Por onde anda o Felipe?
Por onde anda?
Tem uma questão, Felipe. Que o Felipe, ele tinha 16 anos quando jogou bola e era o limite permitido pela confederação para jogar o campeonato. E aí eu fui procurar onde anda o Felipe, né? Se o Felipe tá aí no Bauru, tal. O Felipe virou diretor de cinema, ou diretor.
É, garoto, foi ganhar dinheiro.
Tá morando nos Estados Unidos, tá bem, né? Melhor isso do que jogar basquete no Brasil, acho.
É, com certeza, tem mais futuro, né?
Olha, um momento família, né? Olha, o pai, né, preocupado que o filho não vai jogar basquete, meu filho, vai ser diretor... de cinema nos Estados Unidos.
E esse foi o Campeonato Nacional de 2002, que foi vencido por Bauru.
Mentira.
Verdade, Bauru, campeão nacional de 2002.
2002, olha coisa, só. Hein? Essa nem o Leandro sabia.
As coincidências estão apontando o Bauru como um favorito nesse ano aqui.
Bauru.
O nosso programa está trazendo e dando muito prestígio ao time de Bauru. Algo a acrescentar nesse time?
É só isso mesmo.
Eu só queria acrescentar que o Dedé esteve com o microfone fechado esse tempo todo. Boa. No time. Eu não sei se ele quis falar alguma coisa. Desculpa, eu não tinha percebido, Dedé.
Azar o dele, né?
Mas eu não quis falar nada,
muito
não.
Bom.
Ah, então pronto.
Só a única curiosidade é que o Felipe jogou com a camisa 41, né? Que era o número invertido do pai, né? Pra fazer essa bonita homenagem ao Oscar.
Muito bonito. Esse foi o Dime que não estou sonhando, bem familiar.
Nós vamos à música agora,
vamos.
Ou, Miguelito?
Nós vamos, já que o tema é família, né? Vamos começar você fala família e música. Fala,
o
que vem na cabeça de você?
Jackson 5?
Exatamente. Poxa, olha só o Krogs. Boa, tá esperto, hein, Krogs?
Acertou. Vamos com Jackson 5, I Want You Back.
Música. Silva
e Rodolfo Rodriguez.
Hola, queridos amigos del Brasil.
Sí, Rodolfo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, empezando.
Tá muito bizorrão essa voz, acho que você carregou no charuto no fim de semana, né?
Sim. Conoces, não? Bom, empezando este Trash Talk Família, retomando mi ditado popular que hirro de pescado, pescado es. Porque LeBron James dijo que su hijo ha recibido propuestas de colegios y universidades para jugar.
Oh, loco.
Para LeBron papá, esto es una tontería, un absurdo. Sería una violación. De acuerdo con las reglas de la NCAA, los técnicos pueden apenas hablar con jugadores a partir del séptimo grado. Por tanto, 14 años, algo así. El niño LeBron Jr. tiene apenas 10 años. ¿Qué piensan vos en estudio sobre esta aproximación de la universidad con los niños? ¿Qué piensan?
Não pode, né?
Não pode, né? Mas... Bom,
não pode,
corre mas... a lenda que rock acontece muito. Né?
Acontece muito, mas não com uma criança de 10 anos, né? Acho que é exagero, né?
10 anos é um ataque ao RG, mais do que ao basquete que foi visto, né?
Exatamente.
Mas qualquer biografia, história que você lê de jogador de basquete que desponta, ele já recebe telefonema, sei lá, não com 10, mas com 14 anos, já recebe
o
telefonema.
O Miguel, que está sempre aí puxando a sardinha pro lado do futebol, o Neymar foi pro Barcelona também, ele já foi assediado desde muito pequeno. O Messi foi pro Barcelona muito cedo também, né?
O próprio LeBron, acho que ele tem contrato com a Nike desde muito novo, acho, não sei se é 16,
então.
14.
Ele acha um absurdo, né? É. Ele acha um absurdo falarem com o filho dele, mas ele tem contrato desde os 16 também, né?
Não aconteceu isso com o filho do Oscar, né?
Não. Bueno, el segundo trash talk es Meta World Peace o Kung Fu Panda, cualquier que sea el nombre de Ron Artest. Este rapaz dijo que Kobe Bryant, hijo del jugador Joe Bryant. Oh, vamos a parar con eso, pelo amor de Dios.
É porque tá frio lá, vamos entender que tá frio, ele tá resfriado.
Bueno.
Nossa, eu tava tão longe, gente. Desculpa aí, não era pra interromper, não. Foi mal.
Todo bien. Bueno, Ron Artest ha dicho que O'Brien va a ganar más un título, su sexto anillo, en la próxima temporada. Fue lo que reveló en el video de sitio de Fofocas TMZ. Pero antes de decir esto, se compró una rosa para la mujer que le vendía las rosas.
Qué bonito.
Es, no es lo más querido de la NBA. E de los pandas del mundo.
Ah, garoto, querido, demais.
Pero, e vos acreditam em mais um título de Cole?
Que jeito?
Você tem que jogar primeiro, né?
Tem como.
Eu, faz tempo que eu não falo isso, mas eu acho que ele falou uma grande merda, na verdade. Né?
Que isso?
É catológico.
Fazia tempo que eu não falava, eu tava precisando.
E tu, Dedê?
Mas, qual, mas ele falou, você falou que ele fez uma grande merda só por falar. Por que, que ele fez uma grande merda?
Ele, o Meta World Peace fez uma grande merda falando que o Kobe vai ganhar alguma coisa. Não vai ganhar nada. O cara nem jogando basquete tá mais.
Achei que você estava falando que o Kobe tinha feito uma grande merda.
Ele apostou na próxima temporada, né?
Ele... mas o Kobe nas últimas três temporadas ele não jogou 50 jogos. Não,
mas tudo bem. Mas se ele tiver no time que é campeão, ele é campeão do mesmo jeito.
O time do Lakers vai ser campeão. Tá fácil.
Quem sabe.
Tá fácil, mas tá falando isso.
Anota aí, gente.
Eu pago uma cerveja pra vocês se eu estiver errado.
Só uma. A gente tá falando do Kobe, da história. Aí você fala de uma cerveja, cara.
Quanto você quer apostar? Eu topo.
Um engradado, pelo menos. Fechou. Eu aposto menos que um engradado. Entendeu? Essa miséria aí.
Nossa, vou... Quando que eu te cobro? No meio de 2016, fechou.
Um amigo meu hoje me convidou para participar de um bolão da Fórmula 1. Eu falei, opa, tô dentro, pô, R$150.
Não vale.
Eu estou fora.
Da Fórmula 1 ainda.
Não vale.
Não.
Emocionante.
Bueno, para cerrar este trash talk, uma declaração de Kevin Garnett sobre o equipo de Denver Nuggets. A quitter is a quitter. Que se pode traduzir por... Un desertor es un desertor, pero también un cobarde es un cobarde. Todo esto porque el equipo de Denver es acusado de entregar algunos partidos para que su técnico Brian Shaw sea despedido. Kevin cree que un jugador con un poquito de alto orgullo nunca haría cuerpo mole. Buenos ensinamientos para el banco de Minnesota, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, cuando concordo conmigo me contento. Bueno, un abrazo para todos en el estudio, un abrazo para Dede Carbuero, morador de
Toronto. Um abraço, Rodolfo. Você precisa voltar a ficar mais tempo em Bauru aí, cara. Você tá com o espanhol muito bom agora. Tá difícil de te entender agora, velho. Seu espanhol tá perfeito, cara.
Gostaria de dizer algumas coisas para vocês, pero são palavras de baixo calão. Então,
não, cara, eu tô te elogiando, pelo amor de Deus, não.
Não me importa.
Rodolfo, um grande abraço para você. Espero te ver por aqui com Adam Silva, que inclusive a gente tem saído para beber uma cervejinha de vez em quando, viu?
Sim, pero Adam Silva disse mais coisas, né? Pero isto, graças a todos e buenas noches.
Arriba los que luchan.
Sim, sempre.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Começando o programa de mais charme da história do rádio mundial,
né?
Com Bola ao Cesto. E eu vou pedir, desta vez, não a palavra a Marcos do Amaral Jorge, que largou a mão desse quadro.
Perdi meu posto.
Porque perdeu, não tem capacidade. E vamos a ele, o estreante Rafael Gonzaga.
Muito obrigado. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho, como todo mundo sabe, Pau e Marc Gasol, os irmãos espanhóis, foram os primeiros da história esse ano a serem titulares de um All-Star Game. Mas, na verdade, como a gente está falando de família, a gente vai falar do pessoal que foi antes dele, ou seja, dos irmãos Tom e Dick Van Arsdale, que eles foram os primeiros, e antes dos irmãos Mark e Paul, antes dos irmãos Gasol, os únicos a jogarem o All-Star. Entretanto, eles foram reserva nos jogos de 70 e 71. O que é legal deles é que, diferente dos irmãos Gasol, que são um pouquinho mais coxinha e muito competitivos, os irmãos Van Arsdale...
Eram fanfarrão, né?
Eram um pouquinho mais fanfarrões.
Piadistas.
Um pouquinho mais fanfarrões, e eles gostavam de se divertir, principalmente pelo fato de serem gêmeos. E gêmeos idênticos.
Idênticos.
Exatamente. E aí o que acontece é que no jogo que eles foram reservas no All-Star Game, eles combinaram, primeiro, de nenhum bloquear o outro nos arremessos, para não prejudicar ali as estatísticas, sempre importantes. E o segundo, que seria muito mais divertido, eles combinaram, cada um jogava em uma seleção, um no oeste e um no leste. E eles combinaram de, no intervalo, trocarem as camisas e jogarem invertidos para ninguém perceber. O que seria marcante na história da NBA, na verdade, acabou sendo uma grande de uma frangada.
Porque eles arregaram na hora.
Deram para trás, né? Deram uma bela de uma regada e não fizeram isso. Combinaram depois de novo fazer isso pelo Phoenix Suns, no último jogo dos dois, que os dois também encerraram a carreira juntos. Também não fizeram e aí acabaram ficando marcados só com a grande frangada da história da NBA, da família brasileira.
Acho que o irmão com a maior possibilidade de brincadeiras e piadas e todas negadas, né?
Eu tenho uma curiosidade a respeito dos irmãos Van Ardei.
As irmãs.
Eles foram escolhidos no draft de 1965, na segunda rodada. Coincidentemente, um depois do outro. Um foi a décima escolha e o outro foi a décima primeira do draft de 1965. Caramba, segunda rodada.
Foi por engano?
E os daria dois... um belo estudo para um psicólogo também, a cabeça desses irmãos, né?
Os dois passa... é assim, você olha as estatísticas dos dois. Os dois foram três vezes All-Star Game. Os dois foram juntos. Os dois têm números muito parecidos. Número de pontos, número de jogos disputados. Assim, um disputou 852 jogos, outro 843. Um terminou com média de carreira de 15.3, outro 16.4, ou seja, quase tudo igual.
A diferença é só que um deles tem a camisa aposentada pelo Phoenix e o outro não.
Exatamente.
Eu não acredito
em irmãos?
Em irmão gêmeo.
Perfeito.
Não, acho que não.
Como assim?
Dedé, fala,
igual
Dedé,
bumerangue.
Fale um pouco mais pra gente da sua experiência com o irmão gêmeo.
Não, e sobre bumerangue, pelo amor de Deus, gente, bumerangue rola.
Não tem bumerangue não, cara, não tem essa de bumerangue não. Eu namoro uma moça que por acaso é gêmea e as duas estão aí, vivas, verdadeiras, existentes.
É mentira, eu acho que isso é ilusão coletiva de ótica.
Bom, perfeito, fica mais para um quadro e se a realidade fosse do jeito que o Leandro e a mim acredita que ela é, o mundo seria talvez mais palmeirense, né, infelizmente. Esse foi o Bola ao Cesto. Meu querido Leandro e a mim.
Eu!
Quando a gente escuta essa música, a gente sabe que a gente vai falar, não é do Stephen Curry, que ele ganhou o torneio de 3 pontos, muito menos não. Dos irmãos Gasol, não é verdade?
Eu fico ouvindo essa música, vem na minha cabeça assim o Senna voando, o Tandy, eu passo o Tandy de jet ski.
Grandes
assim.
Figuras do esporte brasileiro.
Pois é. Cara, quer saber de uma coisa? O fim de semana das estrelas foi legal, foi bem organizadinho, deu tudo certo, a transmissão foi boa, não teve muita presepada, o ambiente no ginásio estava legal, inclusive fora do ginásio muita atividade interessante, de bom gosto, nada de muito, de muito grandioso, mas assim, foi uma festa do tamanho que cabia.
Desculpa te interromper, Leandro,
claro.
Você estava lá?
Não, não estava, acompanhei o tape do jogo pela Sport TV, acompanhei a disputa por habilidades e vi os momentos.
É interrogatório, mas você viu mesmo?
Não, eu só fiz uma pergunta.
Fala aí os lances.
Ele que tá falando.
Fala tudo o que aconteceu.
Eu só perguntei se você estava lá por curiosidade. Porque o ginásio estava bonito, assim, eu concordo assistir também.
Franca, inclusive, é longe pra cachorro, né?
É, bem longe.
Já foi pra Franca?
Já fui pra. Eu fui num jogo das estrelas em Franca, da NBB, 2 anos atrás.
Olha, jogou
três.
Na cara, hein?
E ao longo da sua carreira.
Eu já joguei em Franca também ao longo da carreira basquetebolística.
Mas eu trago aqui a numeralha pra gente já...
Não, eu quero os vencedores. Vamos lá.
Vamos começar com a disputa do torneio de 3 pontos. O campeão foi Eric... foi ele mesmo. Marcelinho Machado. O Eric Tatu foi o melhor na primeira fase. Ele conseguiu 22 pontos na primeira fase. Ele joga no Rio Claro. E chegou na final contra ele, que eu não vou citar agora ainda. Na final... marcou 10 pontos, ou seja, pipocou na decisão.
Nossa, pipocou muito.
E tinha um monstro sagrado.
Exato, pipocou diante do monstro. Marcelinho Machado do Flamengo com 23 pontos na final.
Nossa.
E 20.
Rapaz, nosso queridinho.
Na primeira fase, ganhou o troféu dos 3 pontos. No desafio de habilidades, o Thiaguinho da Liga Sorocabana, que é um prodígio, Venceu o Max Stanich do Palmeiras na final por um décimo.
Nesse momento você ficou triste, né?
Foi, eu tava aqui, ao vivo, inclusive, assistindo, vendo minuto a minuto e tava na final. Eu até me desconcentrei um pouco na minha função.
Imagina.
Estava fazendo mesa de som para a Conexão Sudaca de Matias Pinto, que está aqui ao meu lado. Mas perdeu por um décimo. Miguel, o que você faz com um décimo de segundo?
Já foi, já passou.
Já fiz, você nem viu.
Pois é, o Max perdeu o título por causa de um décimo. O desafio de habilidade era todo um percurso que você tinha que fazer, drible, passe, arremesso, giro, tudo mais. E, enfim, venceu o glorioso Thiaguinho da Liga Sorocabana. O Max ficou em segundo e, com a terceira melhor colocação, o Holloway, do Paulistano. Desafio de enterradas, André Coimbra ganhou do Maxwell. O André Coimbra precisou de duas fases de desempate na decisão e se tornou o campeão inédito de enterradas no NBB. E o jogo mesmo, né? Se reuniu de um lado os brasileiros, de outro os não brasileiros, chamados carinhosamente de mundo. O jogo terminou 131-110. Aquele jogo que a gente sabe como é que é, brincadeira.
O Renatinho arremessa dos três.
Não, mas né? Eles pararam com isso, pelo menos. Agora o jogo é pelo menos com as regras do jogo de basquete mesmo.
Competitivo que o All-Star Game da NBA.
Com certeza.
Com certeza.
Não teve árbitro chutando bola dessa vez, mas teve o Fischer, o principal jogador do jogo, que ganhou o título, o troféu lá. Para mim não importa.
Tem família
muito,
também, né?
É verdade. É verdade. Fez 26 pontos, o Giovanoni fez 24, o Léo Mendel fez 23.
Isso também tem família.
Léo Mendel também. E
o Giovanoni também.
O Léo Mendel é um outro prodígio. Falaremos sobre o Léo Mendel aqui no Estação Basquete 300. Ele será um jogador titular da seleção brasileira. Na equipe mundo, o Chamel com 23 pontos e o Herman com 21 foram os dois maiores e melhores pontuadores.
Posso aproveitar para mandar um abraço pro Ricardo Fischer? Ele foi meu atleta quando ele era pequeno.
Olha só.
Ricardinho, grande Ricardinho. Um abraço, Ricardinho. Parabéns.
Na época que ele comprava e vendia atletas. Foi meu atleta.
O que acontece é que eu, na verdade, queria dar os parabéns para lembrar o que o Leandro não falou. O Ricardo Fischer é atleta de qual time, Leandro?
Olha, é um time que... Opa, meu pai entrou ao vivo aqui a transmissão, você desculpa.
É o Dedé.
Desculpa, pelo amor de Deus. Tá, ele joga no maior
Nossa,
time.
Nossa, eu não fiz nada.
Ele joga no time que todos nós gostamos e torcemos e apoiamos aqui na Estação Basquete, no Bauru.
Exatamente.
Então é isso.
Só pra gente fechar, uma coisa rápida, a Liga de Desenvolvimento acontecendo, Final Four, entre hoje e amanhã tem a final, e estamos tendo as duas partidas nesse momento. O basquete cearense vence o paulistano por 33-24 e o Flamengo vence o Limeira por 62-59. O site lnb.com.br, o site da Liga Brasileira, transmite os dois jogos ao vivo.
Calma aí, só pro eu e o amigo fã que não pegou essa narração de coligação para a RDP. Por que o Flamengo joga a LDB?
Joga.
Por quê?
Porque é a Liga de Desenvolvimento, são juniores,
não é a segunda divisão.
Não, é o campeonato de desenvolvimento.
Boa. Muito bom.
Muito pertinente a sua pergunta, Miguel.
Inclusive o basquete cearense é um dos últimos colocados na Liga Profissional, justamente porque prioriza o trabalho
com
os jovens na base. Não à toa, essa fase final, o Final Four da Liga de Desenvolvimento, está acontecendo no Ceará. Como um reconhecimento da Liga ao trabalho que o Ceará faz com os jovens.
E com as praias, né? Bom,
isso.
Leandro e Amin, algo a acrescentar pelo Brasil Ziu Ziu?
Não, acho que não.
Mais ou menos. Bom, vamos então à nossa parte musical.
Vamos.
Seguindo na homenagem familiar, nós já tivemos Jackson 5. Agora teremos Bunny Wailer, sim, um dos representantes do grande trio.
Louco.
E aí, Andrew Tosh, filho do lendário Peter Tosh.
Vai me dizer que...
Kaimani Marley, filho de Robert Nesta Marley.
Brincou.
Bob Marley. Tocando um single que eles compuseram juntinhos. Vamos ouvir Butterfly Music, Rasta.
You don't know, sir. This is the 50th anniversary of the Wailers from 1962. Until 2012.
Now this one is taken from the chronicles of the legendary Wailers. Introducing to you, son of Marley, son of Tosh,
Andrew,
and yours truly, your buddy Wailer,
the Wailers.
Yeah.
Softly and truly, give my love.
Leandro e a mim no programa de hoje, ele está 100%.
100%.
100%. Ele errou todos.
Só
ele
alegria, está 100%.
Bom, já que o Leandro e a mim fez eu passar essa gafe aqui, rindo em público, nós vamos agora a um momento de merchandising, sedução e humor, né? Por que não dizer, para quem está acompanhando o programa pelas câmeras da Rádio Central 3. É que Leandro e a mim, aqui ao vivo, ele já pode ficar de pé?
Acessem o site, por favor.
Acessem o site para vocês assistirem esse momento.
Assistam agora.
Leandro e a mim experimentará a camisa do blog HBNSB aqui ao vivo.
Aê!
Ó, o site é central3.com.br/câmera-alvo. Hífen vivo.
tem um delay, então dá pra...
Dá tempo de você entrar lá e você vai pegar o Leandro. Olha, ficou a nova muito contratação, bonito, né? Rapaz, olha só.
Como todo jogador
ficou bom, hein, Leandro?
Muito bom, serviu direitinho, hein?
Caiu bem.
É, produto de qualidade, né? O pessoal do blog não faz coisa ruim, não.
Agora eu vou andar pela rua e vou separar, né? Black Mamba.
Nossa, só tá aparecendo agora pra mim. Ele tirou a camisa mesmo. Meu Deus.
Ele tirou mesmo.
Meus olhos.
Gostou, Dedé? Gostou?
Gostou.
Gostei.
Tá confuso, né? Você tá confuso. Foi estranho, mas agora já acostumou.
Vamos então que Itamar Assunção já está impaciente com tanto merchandising e sensualidade aqui na Rádio Brasileira. Vamos então à assistência cultural, Gustavo Battaglia. O que você nos traz familiarmente?
Difícil falar de coisa séria hoje, né? Os caras estão animados.
Agora vamos falar de coisa séria, acidente,
coisa,
né?
Acidentes, mortes, vítimas. Não, tô brincando. O doc que eu escolhi hoje, eu queria aproveitar esse momento que eu nunca falo, né? Porque eu sempre vejo vários docs e eu falo o que tem, onde tá, mas eu não dou o caminho das pedras. O Google Chrome, ele tem um dos aplicativos que você consegue mudar o IP do seu computador. Se você assina a Netflix, você muda o IP do seu computador para um IP americano, e aí você vai ter acesso a uma porrada de documentário de basquete americano.
Mas
e...
isso é contra a lei?
Isso não.
Mas a lei permite?
Olha, eu não sei se é legal ou se não é legal, mas dá para acessar o conteúdo, e é um conteúdo completamente diferenciado para quem gosta de ver.
Eu gosto da Netflix. Eu gosto.
Eu também não sei se é legal ou ilegal, eu não quero me comprometer, mas o nome desse add-on aí é Ola. Olá em espanhol.
Exatamente. Olá. E aí ele bloqueia a sua IP e você consegue acessar o Netflix americano e consegue ver a maior parte dos documentários que eu falo aqui por esse caminho. Hoje eu escolhi falar sobre o Free Spirit.
Achei que essa tinha sido a dica cultural.
Não, mas é uma boa, né?
Como mudar o seu IP, né?
E aí, como o nosso tema hoje era família e tal, busquei alguma coisa relacionada a isso. E esse documentário, ele é de 2013, do Daniel Forer, e ele é do 30x30 americano também. E ele conta um pouco do final da história da ABBA lá em 1976, quando a liga ela começou a ser dissolvida e ser absorvida pela NBA. Né? Então foi nesse período até que o New York Nets, que hoje é o Brooklyn Nets, o Denver Nuggets, o Indiana Pacers e o San Antonio Spurs, eles saíram da ABBA e foram para a NBA. E esse documentário ele conta a história dos St. Louis Spirits, né? Os espíritos de St. Louis. E aí ele fala sobre o time, que o time tinha um monte de maloqueiro, um dos grandes ídolos do time local, ele confessa no documentário que ele cheirava no vestiário, ele cheirava durante o jogo, ele cheirava depois do jogo, e foi um dos motivos pelo qual a NBA não quis levar o time de St. Louis para a NBA. Só falar
que a ABBA era um antro assim, de perdição.
Exatamente. E aí esse foi um dos motivos pelo qual a NBA não quis levar esse time para... trazer esse time para a liga. E o engraçado dessa história é que esse time ele tinha dois donos, né? Que eram os irmãos Slina. E aí, quando a NBA foi e acabou com a ABBA, ela ofereceu para os últimos dois times que faltavam, ela ofereceu uma proposta de $2 milhões para os times aceitarem e morrerem, e acabou a história por aí. E um dos times, que era o Syracuse, aceitou essa proposta, e o time do St. Louis não aceitou a proposta. Eles negociaram isso e a NBA teve a brilhante ideia de, em 1976, oferecer um sétimo dos contratos de transmissão de jogos desses quatro times, sem prazo para terminar.
Sem prazo para terminar.
Sem prazo para terminar esse contrato. Por isso que eu falei no começo do programa, ele é conhecido como o maior contrato esportivo de toda a história, porque esses dois irmãos eles ganharam da NBA cerca de $350 milhões, sem fazer porra nenhuma.
Ele montou um timinho na cidadezinha dele lá e faturou 300 milhões.
Com certeza. Muito bom. Procura lá, Free Spirit, esse é rapidinho, deve ter 40 minutos de duração, bem legal.
Assina a Netflix, muda o IP e encontra.
Exatamente. Essa é a dica
cultural
de hoje.
Essa dica foi legal, mas a melhor dica cultural de hoje foi a outra.
Aliás, o Dedé me deve um novo Popcorn Time, que o meu pifou.
O meu também, depois tem que dar o feedback.
O Dedé e os programadores do Popcorn Time devem isso a você.
O Popcorn Time tá funcionando aqui, cara. Eu acho que você só tem que atualizar, porque eu acho que ele não atualiza automaticamente. Vai no site deles lá e baixa de novo.
Não que você use.
Obrigado.
Assistência cultural e informática.
No próximo programa,
inclusão digital. Essa foi a assistência de hoje. Começando os prêmios inúteis de hoje, que é claro, vão ser sobre o quê, Crovis? Você que está esperto, ouvindo o programa.
Brothers.
Não.
Família.
Família. Nossa, ele errou. Ele errou. Teve a chance.
Minha média tá melhor. Ele errou.
Que bom que ele errou. Eu vou, então, ao primeiro prêmio da noite.
Mas foi quase.
Foi quase.
Em defesa do Cross foi bem perto.
Cabia um meio certo. Aliás, é só no Brasil que tem meio certo, né?
0,75.
Meio certo. Enfim.
Vamos lá, então, ao prêmio de melhores pais e filhos. Começando, vamos dos mais recentes para os mais velhos. Começando pelo trio Del, o pai, Del Curry, e os filhos Stephen e Seth Curry, que juntos eles têm acumulados 25 anos de NBA, nenhum título e uma média de 34 pontos juntos.
Eu não sabia que o Steph Curry tinha um irmão.
Mas ele tá na... Nesse momento ele tá na D-League.
Ele jogou 3 anos já pela NBA.
Ele é minha boca.
Ele jogou a Summer League lá no Orlando, mas não vingou muito.
Meia boca.
O talento ficou com o outro.
Bom, o segundo já é um pouco mais famoso, não é verdade? É o Joe Jelly Bean Bryant e o seu famosíssimo filho, Kobe Bryant, que esses juntos têm 27 anos na NBA, 5 títulos, todos do Kobe, e uma média de pontos somadas, pais e filhos, de 33,8 pontos.
E 80% é do Kobe também, né?
É,
basicamente. Por que o cara chama o Kobe de Black Mamba e não de Jelly Bean?
Que a história tem seus caminhos.
Suas facetas.
Suas facetas. Bom, agora é uma família, que depois quem vai dar mais detalhes vai ser o Rafael Gonzaga, que é grande fã dessa família. São os The Berries, que tem Rick Barry, o pai, e os filhos John Barry, Brent Barry e Drew Barry, que estes sim, juntos, têm 43 anos de NBA nas costas, 3 títulos, um do pai e 2 de um dos filhos, a média de pontos de 39,8 pontos, e o pai é Hall of Fame da NBA, campeão pelo Golden State em 75. É. Vocês conheciam os The Berries?
Drew Barrymore.
O Brent Barry foi, ele disputou um campeonato de enterrada, né?
Ganhou, né? Uma enterrada da linha do lance livre.
Com o Jaco, né? Exatamente.
E o pai dele era o cara que fazia
o arremesso lavadeira. Nossa, o famoso lavadeira.
Esse é o cara, então. É, por isso que ele é Hall of Fame, né? Exatamente.
Mas peraí, isso aqui vai ser uma eleição ou já...
Não, isso vai ser uma eleição. Eu tô dando dados para vocês, cara, fazerem uma votação, mas... Perfeito. Eu não causo no quadro dele, mas tudo bem. Vamos continuar.
Rusgas na família.
É. Jimmy Walker e Jalen Rose. Eu não sabia que o Jimmy Walker era pai do Jalen Rose, fiquei sabendo hoje. Eles juntos têm 22 anos de NBA, nenhum título também, e 31 pontos de média somados. Mais um concorrente, Bill Walton e Luke Walton. Tem 23 anos, 4 títulos, 2 do pai e 2 do filho, uma média de 18 pontos, e o pai é Hall of Fame e o filho foi ator em Hollywood, né?
Aí sim.
Esse é um
mas,
bom
mas, pô, esses 2 títulos, Luke Walton também, pelo amor de Deus, né?
Mas o do Bill Walton, um deles, ele também nem jogou.
Vou contar o massagista, vou contar o cara da água...
Não, se contar os títulos dessa família aqui jogando mesmo, só tem um, né?
Eu senti inveja do Marcos, que não estava lá nem como massagista do Kobe, nem do Luke Walton. Bom,
não, nessa média de pontos somada aqui, diferente do... todos os pontos são do Bill Walton também, né? O Luke Walton tem média de pontos na carreira do quê?
De
3
cinco,
pontos?
É, sim.
Não, é ridículo.
Então joga a média para baixo.
Né? E os últimos concorrentes a esse prêmio são Dolph e Danny Shays, que tem 33 anos, nenhum título... Uma média de 26 pontos e o pai também é Hall of Fame. Quem vocês acham, então, o melhor pai e filho, pelo que vocês estão acompanhando aí?
Eu vou de irmãos, filhos e pais Barry.
Família Barry. Rafael Gonzaga?
Eu vou na família Barry também, porque além disso tinha até um sogro que também jogou NBA, tem uma família inteira ali.
Muito bom.
Sogro é família?
Sogro é família.
É. Leandro e a mim.
Sogra não.
Drew Barry jogou no Seattle Supersonics, portanto... Tem o meu voto.
Quer dizer, não adianta nem votar, né? Já perdeu.
Já foi. É o voto de Minerva ao contrário.
É, exatamente.
Aí sabe o que você faz agora? Você pode fazer como uma elite paulistana. Fica revoltado contra esse revoltado e contra esse resultado.
Eu quero protestar essa porra, eu quero impeachment.
Tira o título dos Barry. Tira. Que isso? A democracia não serve pra nada mesmo.
Eu vou votar nos Walton só por conta de os títulos serem divididos, a média de ponto é ruim dos dois e tal. Eles são ruins iguais, mas eles ganharam o título também.
Nossa, não fala assim.
Quem você vota, Dedé? Quem você vota? Antes de você cornetar, em quem você vota?
Eu voto na família Bryant, claro. É que tem mais, é o que mais tem título. Essa história de média de pontos somada é uma puta palhaçada, porque você tem 3 ou 4 negros na família, fica mais fácil ter uma média de pontos maior. Se fosse só uma média de pontos por pessoas.
Você vai questionar o critério ou vai dar só o seu voto? Quem elite paulistana é revoltado?
Hall of Famer, 5 títulos nas costas, é claro que é a família mais legal.
Tem varanda gourmet aí, Dedé?
Seria
bom,
mais legal panela, se ele Dedé. Fosse o Jelly Bean.
Tem varanda aí, gourmet tem aí, Dedé?
Eu voto nos The Berries só porque o pai arremessava lance livre lavadeira. Isso pra mim é algo espetacular, alguém na NBA fazer isso.
Até que enfim, uma desculpa boa.
Eu joguei contra uma pessoa, um cara que fazia lance livre lavadeira.
Mas ele acertava ou ele errava?
Mas ele não era na NBA.
Eu acho que ninguém que faz isso erra, né?
Porque se errar é sacanagem. Melhor não.
Alguns destaques de familiares que têm basqueteiros. Primeiro, assim, algumas menções honrosas que a gente não fez nesse programa, mas fazer rapidamente. Os pais que têm os filhos júniors, né? O Patrick Ewing Jr., o Tim Hardaway Jr., e a pessoa com o salário mais baixo da NBA, o filho do Stockton. Para você ter uma ideia, a tristeza dessa família, não reconheciam John Stockton nas Olimpíadas de 92.
Verdade, coitado.
E David Stockton é o que ganha menos, só $30 mil por mês. Desse jeito ele não paga nem
não
a cesta básica.
Tá passando fome. Tá
ele,
ruim.
Ele tem que aprender com o filho do Oscar lá, pô, mudar de rumo.
Vai virar cineasta, né?
É isso aí. Um destaque também que Kevin Love, ele tem o pai jogador, o Stan Love, e também o tio... é o vocalista e fundador dos Beach Boys. Né?
Oh, beleza, hein? Passei a considerar muito mais o Kevin Love a partir de agora.
E você não colocou o Beach Boys na última música do programa, né?
É claro
você
que não.
Não colocou o Beach Boys na última música.
É claro que não.
Você não é previsível, né?
Não. O meu gancho segue com o gancho família. Nós vamos encerrar o programa com uma música que não revelarei agora, porque nós vamos encerrar primeiro os prêmios inúteis.
Isso é importante, claro.
Bom, encerrado os prêmios inúteis, né, porque é uma questão formal, vamos ao Boa Noite dele, Marcos do Amaral Jorge.
Você não ia falar da família Noir?
Não.
Ah, então tá bom.
Não, mas tem a família Noir.
Eu queria falar da família Noir.
Então fala.
Que é uma família aí francesa e sueca, cheia de atletas, mas que a mãe do Joaquim Noir é uma ex-Miss Suécia.
Era isso que você queria falar, entendi. É. Importante.
E boa noite.
Machista o Crobs, né? Segue. Boa noite.
Ex-Miss Suécia, claro, nos faltava ser atual Miss Suécia.
Ele aumentou, né, a possibilidade de machismo na piada. Vamos, então, ao Boa Noite de Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Muito obrigado, sempre pontual. Rafael Gonzaga, o que você nos diz nessa hora do adeus?
Boa noite, foi um programa bem família, aprendemos como burlar os sistemas na internet, tivemos alguns comentários machistas, é isso. Próximos programas vocês não perdem por esperar.
Obrigado. Essa é a família brasileira, né? O homem cordial. Bom, Leandro Yamin, você que também é cordial.
Olha, o rei dos ganchos, hein? Você é o Abdul, dos âncoras. A camisa tem um cheiro muito agradável ainda por cima. Camiseta novinha, cheiro bom, cheiro de nova. É, muito obrigado pela camisa. Eu estou pagando por ela, é bom deixar claro. Né?
Claro,
para as pessoas não acharem que eu estou ganhando presente também, estou pagando por ela. E vá à loja, compre, porque é bacana. Um grande abraço, viu?
Um grande abraço também. Um grande abraço para vocês todos, queridos ouvintes. E agora vamos ao Boa Noite dele, que voltou ao programa de hoje e voltou tossindo em duas oportunidades, atrapalhando você, ouvinte. Dedé Cavalieri.
Mil desculpas por essas tossidas, viu, gente? Não foram. Eu achei que eu estava longe do microfone, mas não estava. Eu preciso descobrir onde fica o microfone aqui do computador, na verdade.
Ah, é difícil.
Muito... Só para completar aqui um pouco desse machismo breve, depois procurei o vídeo do Google, Joaquim Noir procura a irmã dele, que poderia ser a Miss Suécia ou Estados Unidos, ou enfim.
Só para continuar nessa linha aí, boa.
No lugar que ela fosse morar, né, Dedé?
Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por participar. Quem sabe a gente volta aí a se falar na semana que vem ou nos programas futuros. Eu me diverti e valeu. Um abraço para todos vocês, até semana que vem.
Existe Miss naturalizado? Pode naturalizar o concurso?
Olha, eu acho que não.
Olha, é uma pergunta bem polêmica.
É trivia para o nosso próximo programa.
No programa que vem a seguir, o Estação Miss Universo, em que a gente discute o mundo da moda e a gente vai responder essa pergunta. Muito obrigado, queridos ouvintes. O programa de hoje foi muito divertido. Programa 19 Família, programa da Rádio Central 3 com o blog HBNSB. Para fechar o programa, vamos de pai e filho também, Caetano Veloso e Moreno Veloso, música do Moreno Veloso, How Beautiful Could I Been Be. Boa noite.
Abraço.